Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração e que fala do princípio da honra versus o princípio da inveja. Eu creio que essa palavra é muito importante para um momento, especialmente para o momento em que nós estamos vivendo. Creio que existem momentos em que Deus libera coisas do céu sobre a nossa vida, sobre a nossa jornada. A gente vai vivendo, né, andando com Deus, e orando, clamando, pedindo, projetando, tentando compreender a vontade do Senhor. Mas em muitas ocasiões Deus nos surpreende dizendo, olha, eu tinha reservado isso para você. Então que você, nestes dias, seja surpreendido pelas bênçãos do Senhor. Fique surpreso com aquilo que Ele tem reservado para você. Você nem sabia, nem pensava, nem tinha programado, mas Deus tinha. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Deus é bom. E já fazem algumas semanas que tem sentido isso, que Deus tem liberado coisas do céu. Graça, oportunidades, portas, prosperidade, frutificação. Deus tem falado que Ele vai nos dar muitas coisas e que nós devemos aproveitar isso para a glória dEle, para avançarmos no reino, para que possamos nos preparar melhor, para que fiquemos cada vez mais liberados para servir ao Senhor sem nenhuma interferência das pressões deste mundo. Amém? É o que queremos, olhar para o Senhor e servir ao Senhor. E Ele vai suprindo a nossa vida, cuidando de todas as coisas que são necessárias. Então eu creio que essa palavra de hoje não é apenas o compartilhar de verdades espirituais, não é apenas o compartilhar de princípios do reino de Deus, mas também uma liberação, uma transferência de Deus para a sua vida. Por isso, eu te encorajo a ficar atento e a capturar com seu coração, com seu espírito, essa palavra para que ela frutifique em sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então eu vou falar sobre o princípio da honra e o princípio da inveja e nós vamos começar em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1. Você tem a sua Bíblia? Pode abrir. Gênesis capítulo 26. Vamos ler os 6 primeiros versos, que é onde nós vamos começar. Todo mundo tem Bíblia? Se você não tiver, estica assim o olho e lê aí com seu vizinho. Amém? E Gênesis é fácil de achar, né? Um pouquinho antes de Apocalipse, já encontra Gênesis. Glória a Deus. Todos acharam? Gênesis 26? Diz assim a palavra. Havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e darei a tua descendência todas estas terras. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, e assim habitou Isaque em Gerar. Amém? Então, amados, aqui começa a jornada de Isaque. E é muito interessante que o texto começa dizendo, havia fome na terra, além da primeira que já tinha acontecido nos dias de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou a Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, sê tu uma bênção, serei contigo, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus fez as promessas a Abraão, ele creu e saiu andando pela fé, e de repente aconteceu uma fome. Logo no início da jornada de Abraão. E o que que aconteceu? Abraão decidiu descer ao Egito por causa daquela fome, por causa daquela dificuldade, por causa daquelas circunstâncias. E aconteceu uma série de dificuldades lá do Egito, no Egito, tanto que Abraão teve que retomar posteriormente o seu caminho e continuar do ponto onde ele havia parado. Então Abraão desceu para o Egito, peregrinando, e lá do Egito ele teve que voltar e edificar novos altares ao Senhor, do ponto que ele tinha parado, para continuar a sua jornada. Agora, nós vemos uma situação absolutamente semelhante com Isaac. Isaac está começando a sua jornada, de repente havia uma fome na terra. E a primeira coisa que Deus diz é: não desça ao Egito. Era como se Deus estivesse dizendo: olha, eu estou trazendo novamente a mesma situação, o mesmo filme, a mesma circunstância, a mesma dificuldade. Porque agora você precisa fazer diferente. Abraão não fez o que era correto. Nesse sentido de descer para o Egito, ele teve que voltar do Egito para continuar depois a sua peregrinação. Então, nesse sentido, Abraão não fez o que era certo. Mas no outro sentido de crer em Deus, de obedecer aos preceitos, sim. Então Deus dá a mesma circunstância para Isaac e já vai logo dizendo: não desça ao Egito. Não desça ao Egito. E eu fiquei meditando sobre estas duas circunstâncias. E por que Deus deu estas instruções específicas para Isaac? Ora, nós sabemos que tudo que acontece com os patriarcas, né, especialmente Abraão, Isaac e Jacó, que são os patriarcas da Bíblia, tem a ver conosco, porque a eles foram feitas as promessas e nós, através de Jesus Cristo, hoje somos herdeiros espirituais das mesmas promessas. Amém? Então, nesse sentido, a vida de Abraão, Isaac e Jacó é muito importante, porque tem uma relação com a nossa vida. A vida deles e tudo que eles viveram, e todas as direções que Deus deu a eles, ensinam-nos hoje a andar em Cristo Jesus. São princípios, são verdades, são valores que nos ajudam a compreender como nós devemos andar em Cristo Jesus. Então havia uma fome lá na terra de Canaã. Canaã é uma grande região, é toda aquela região que Deus prometera dar a Abraão, né? E lá na frente nós vamos ver, um pouco mais à frente, depois em Gênesis, que é a terra do Jebuseu, do Cananeu, do Filisteu, e tantos Zeus estavam habitando lá na terra de Canaã. Isaac enfrenta uma dificuldade, uma fome, e Deus diz para ele: não vá para o Egito. Fica na terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo: quando você enfrentar uma dificuldade, fique no lugar que Deus te estabeleceu. Fique onde Deus te plantou. Fique na terra que Deus te deu. Porque certamente, na terra, no lugar onde Deus nos planta, onde Deus tem para nós uma herança, onde Deus tem para nós uma esperança, onde Deus tem para nós um futuro, nós vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos enfrentar lutas. Fala assim para o seu vizinho: ao longo da sua jornada com Deus, você vai enfrentar lutas. Você vai enfrentar dificuldades. Você vai enfrentar oposição. Você vai enfrentar inveja. você vai enfrentar inimizade. Fica onde Deus te estabeleceu. Diga, porque nós temos uma tendência de voltar para os padrões antigos que nós trouxemos do Egito. Não faça isso. Fica firme, persevera e você vai prevalecer. E Deus vai te abençoar. Amém? Porque Isaac fez assim e a Bíblia diz em Gálatas que nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Então Deus diz para Isaac, fica aí. Ora, na terra de Canaã, quase nos limites de Canaã, tinha um lugar onde os filisteus habitavam. Isaac foi para lá. Isaac foi para lá. Para que acontecesse um confronto entre o princípio de graça, de bênção e da promessa que Isaac carregava e o princípio que os filisteus carregavam. Para que Deus hoje pudesse nos ensinar que existem princípios ou bases ou fundamentos pelos quais nós podemos viver. Então, na terra que Deus nos dá, nessa jornada, nessa caminhada, nós podemos agir de uma forma ou agir de outra. Nós podemos agir pelo princípio dos filisteus, e eu vou falar um pouco hoje sobre os filisteus, que estão em contraste com aquilo que Isaac carrega, ou podemos agir por aquilo que Isaac carrega, filho da promessa, filho que tem herança, filho que tem futuro, filho que carrega honra. Por isso essa palavra fala do princípio da honra versus o princípio da inveja. Porque os filisteus carregam este princípio, o princípio da inveja, o princípio da contenda, o princípio da inimizade, já Isaac carrega o princípio da honra. Então lá na Canaã, e todos nós temos uma Canaã, amém? Dada por Deus, a terra que Deus nos dá, onde Ele vai nos abençoar, onde emana leite e mel, e ela não é lá no céu, é aqui, porque lá no céu a gente não precisa vencer os gigantes, nem nenhuma oposição, mas em nossa vida, em nossa jornada, em nosso andar com Deus, nós queremos amadurecer, atravessar o deserto e entrar em Canaã. Todas estas são figuras da nossa jornada com Deus. Quando o povo de Israel estava cativo lá no Egito, representa a nossa vida no mundo. Quando o povo de Israel saiu do Egito e passou pelo deserto, representam as provas que nós temos que passar a fim de que nós confiemos plenamente em Deus. Mas quando Israel entra em Canaã, fala do lugar, da terra que Deus tem preparado para os seus filhos, onde Ele vai nos abençoar amplamente e restritamente. Então, Isaac está lá na terra de Canaã, vem uma fome e Deus diz, não desce ao Egito. E por que que de cara isso é importante para nós? Porque principalmente quem está começando a jornada com Deus, precisa saber disso. Vai enfrentar algumas dificuldades e pressões e já vem logo na mente, no coração, alguns pensamentos do tipo, não vale a pena, acho que aqui não tem jeito, acho que não vai dar. Ah, eu estou enfrentando lutas, dificuldades, problemas nos relacionamentos. Fala assim para o seu vizinho bem baixinho, problemas nos relacionamentos estão entre as coisas que mais tiram as pessoas de uma jornada com Deus. Então tem gente que fala, ah, eu estou enfrentando problemas, ah, não quero mais. Vou parar. Vou voltar para trás. Vou voltar para a minha vida antiga. Vou voltar para os padrões lá do Egito. Não. Deus disse, não, Isaac. Não desça ao Egito. Fala para o seu vizinho aí, não desce para o Egito. Não importa o que você enfrente, fica firme. Você tem a promessa. Deus está com você. Se você obedecer a Deus, você vai vencer todas as coisas. Amém? Então, fica firme no Senhor, fica firme onde Deus te plantou. Podem acontecer dificuldades em nossa jornada, mas essas dificuldades também serão importantes para que possamos ser aperfeiçoados. Amém? Se você conhecer alguém que tem maturidade em Deus, que tem avançado em Deus, pode ter certeza que essa pessoa já enfrentou muito problema, já enfrentou muita contradição, já enfrentou muita pressão, já enfrentou muita dificuldade. A diferença é que ela permaneceu. Então, nós precisamos, em nossa jornada, ser provados e aprovados. Precisamos vencer certas pressões, certos espíritos, certos padrões que estão à nossa volta. E, então, precisamos permanecer na promessa. Isaac fez assim, ele permaneceu lá. Ele vai para a terra dos filisteus, cercado de filisteus, momento de dificuldade na terra de Canaã, mas ele decidiu semear naquela terra. Ele podia pensar, olha, nessa região aqui de Canaã, além da fome, além das dificuldades que eu estou vivendo, ainda tem os filisteus. Esse lugar não vale a pena. Aqui não tem jeito. Fica firme. Porque Deus é Senhor sobre todas as coisas e está no controle de todas as coisas e os olhos do Senhor, lembra de domingo passado? Passam por toda a terra para se fazer forte na vida daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então o que a gente tem que fazer? Ficar firme. Ficar estabelecido na obediência a Deus. Isaac fez isso. Lá no meio dos filisteus, que fica ao sul de Canaã, perto da terra de Gaza, ele vai para lá e ele semeia na terra. Fala para o seu vizinho, continua semeando na terra. Ele podia pensar, bom, é dificuldade mesmo, né? Fome na terra e tal, não vai adiantar. Não vai nascer nada. Em outras palavras, aplicando para a nossa vida, para a nossa jornada, existem muitos momentos que vai vir na sua mente, no seu coração, uma mensagem assim, olha, não vale a pena. Não vale a pena fazer. Não vale a pena se esforçar. Não vale a pena semear. Não vai nascer nada aí. É tempo de dificuldade, é tempo de fome, é tempo de... Deus é Senhor dos tempos e das estações. Fala assim para o seu irmão, não olha para o natural não. Confia no Senhor. Porque Deus dá colheita quando não é tempo de colheita. Amém? Deus muda tudo. Quando a gente olha para o mundo, olha para as nossas circunstâncias, a gente pensa, ah, está difícil. Acho que não é tempo. O tempo é determinado por Deus e de um segundo para o outro. De um momento para o outro, Ele pode virar tudo. Ele pode mudar tudo, porque Ele é Senhor. Amém? Quantos creem que Deus é poderoso para fazer em nossa vida qualquer coisa, dar uma virada, mudar todas as circunstâncias? Ele é o Senhor. Por isso, Isaac semeou naquela terra. E quando a gente pensa assim, ah, Isaac foi lá para a terra dos filisteus, parece que dá uma ideia que ele saiu, né, de Canaã. Não, ele estava dentro de Canaã. Na terra que Deus havia prometido dar a Abraão. Por que que a gente continua se esforçando? Por que que a gente continua semeando em meio a lutas, a pressões, a dificuldades? Porque nós temos uma promessa. Amém? nós temos uma promessa de Deus. Nós temos uma promessa de que Ele vai cuidar da nossa vida. Nós temos uma promessa de que nós vamos reinar sobre todas as coisas. Nós temos uma promessa de que nós seremos, independente das circunstâncias, em Cristo Jesus, sal da terra e luz do mundo. Nós temos uma promessa que nós não precisaremos nos preocupar com as coisas fundamentais da nossa vida, porque Deus trará toda a provisão necessária. Nós temos não uma, nós temos milhares de promessas em Cristo Jesus. Portanto, no meio das dificuldades, no meio das circunstâncias, a gente continua agindo, a gente continua fazendo, a gente continua avançando, a gente continua semeando, sabendo que Deus é poderoso para mudar tudo, para virar tudo. E assim Isaac fez. Ele vai lá para os filisteus. Imagina a cena, Deus está olhando toda aquela circunstância. Talvez para alguém que estivesse na terra naqueles dias, olhando para a atitude de Isaac, pensou assim: agora é que ele vai afundar. Está no meio dos filisteus, está no meio de gente invejosa, porque esse é o princípio dos filisteus. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Está no meio de gente que só gera contenda, de gente que compete o tempo todo, de gente que tem inimizade. Agora é que as coisas vão ficar mais difíceis. Isaac vai lá, Isaac semeia lá. E Gênesis 26, 12 diz assim: semeou Isaac naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Amém? Veja, Isaac podia discutir com Deus, ele podia dizer: Deus, não dá. Tem fome por aqui em Canaã e também, se eu for lá para o meio dos filisteus, vai piorar tudo. Eu preciso ir para o Egito. Eu preciso mudar o padrão, eu preciso mudar a minha atitude aqui. Deus falou: não, permanece no meu padrão. Permanece na minha palavra. Permanece em obediência. Isaac podia olhar no natural e dizer: Deus, mas não dá. Olhando para as circunstâncias, não dá. Vai ser muito difícil, vai ficar muito pior. Eu não vejo esperança futura. Olhando de uma forma terrena. O que que Isaac fez? Isaac obedeceu. Porque Isaac carregava um princípio de obediência. Fala para o seu vizinho: Isaac carregava um princípio de obediência. E um princípio de honra. É isso que está na base da vida, é isso que está no DNA de Isaac, é por esse princípio que ele está agindo e vivendo. Ele tem a promessa, Isaac é o filho da promessa. Então, semeou naquela terra, Isaac, em obediência a Deus, ele não desceu ao Egito, e a Bíblia diz: naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Agora recebe isso sobre a tua vida. Como o Senhor abençoou Isaac naqueles dias, vai abençoar a tua vida nestes dias. Em nome de Jesus. Você recebe isso? Vai abençoar a tua vida nestes dias. Pergunta ao seu vizinho assim: como é esse negócio de 100 vezes mais? E se quiser responder, responde assim: não sei, mas é muito bom. É melhor receber. 100 vezes mais. Né? Semeou. Jesus falou sobre isso. Semeia, que a terra vai produzir a 30, a 60 e a 100. 100 vezes mais. Engrandeceu-se o homem, enriquecendo, até que se tornou muito poderoso, tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Os filisteus estão cheios de inveja de Isaac. Fala para o seu irmão aí: na mesma terra. Pergunta assim para o seu vizinho: será que pode ser na mesma igreja até? Bom, vamos continuar. Então Isaac está em Canaã, no meio dos filisteus. A graça de Deus está sobre ele, operando poderosamente em sua vida. Ele está frutificando mais do que todos os outros. Semeou, colheu 100 vezes mais. E eu creio, irmãos, que existem momentos que Deus faz isso. Para diferenciar os padrões pelos quais as pessoas e até mesmo os cristãos podem viver. Deus tem falado comigo que nós podemos ser cristãos, mas operarmos por padrões diferentes. Porque operar pelo padrão de Deus tem a ver com a nossa decisão, tem a ver com obediência, tem a ver com andar nos princípios do reino de Deus, que Deus estabeleceu. E ora, nós podemos contrariar isso se quisermos. Podemos operar pelos padrões do mundo, do Egito, ou dos filisteus, que habitavam na terra de Canaã. Então Isaac vai lá e semeia e colhe muito, e eles ficam com muita raiva, com muita inveja dele. Pode existir momentos em que a tua vida está avançando, frutificando, prosperando muito, de uma forma sobrenatural, enquanto ao teu redor está cheio de gente seca. E mesmo que haja dificuldade e secura, a graça de Deus vai superabundar na sua vida, porquanto você tem um coração reto para com Deus. Amém? Os filisteus, historicamente, na verdade tem várias versões para os filisteus, mas uma destas é que foi um povo vencido pelos egípcios, um faraó venceu os filisteus e mandou filisteus lá para a terra de Canaã, como mercenários, para que eles guardassem aquela terra ou tomassem conta daquela região de Canaã. E aí, com o declínio do Egito, eles continuaram por lá, mas de forma independente, e tomaram posse de uma parte da terra de Canaã. Mas historicamente não importa muito, importa o que eles representam espiritualmente. E espiritualmente, o que caracteriza os filisteus é um espírito de inveja, de contenda e de inimizade. Que de fato são coisas trazidas lá do Egito ou da nossa vida passada. Pergunta ao seu vizinho, tem inveja na sua vida? Será? Contenda, inimizade, né? Não tem não, né? Bom, mas só para aproveitar, Tiago capítulo 3 diz assim: se tendes amargos ciúmes e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Por que que ele diz isso? Porque tem gente que tem lá no fundo um sentimento de ciúmes e de inveja e de divisão, de facção, mas dá uma espiritualizada nas coisas, né? E a pessoa começa a contender com os outros, a rachar, a ter inimizade, mas ela fala, não, isso é direção de Deus. Não é não. A Bíblia fala, se tem inveja, não minta contra a verdade. Porque onde há ciúmes, Tiago diz, e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Então, o espírito que caracteriza os filisteus é um espírito de inveja, e de inimizade, e de contenda. E nós precisamos seguir o espírito de Deus. O espírito de Isaac, o padrão pelo qual Isaac, o filho da promessa, operava. Que não é um espírito de contenda e nem de inimizade, mas um espírito de honra. E a honra se contrapõe contra a inveja. Está em contraste com a inveja. Por isso, essa palavra o tempo todo vai mostrar esse contraste entre o espírito dos filisteus e o princípio da honra. Amém? Fala para o seu vizinho, só para ele não esquecer. Diga assim, há um contraste entre o espírito dos filisteus e o princípio da honra. Diga, nós precisamos andar pelo princípio da honra. Amém? É assim que nós vamos vencer o espírito dos filisteus em meio a Canaã, a terra da promessa. E na terra da promessa você vai crescer e ser fortalecido e prosperar e ser muito frutífero para a glória de Deus. Amém, queridos? Então Isaac é o filho da promessa, ele carrega a promessa. Isaac dá alegria aos seus pais, porque Isaac significa riso. O nome Isaac, quando ele nasceu, trouxe muita alegria para Abraão e para Sara e para todos os outros. Isaac carrega obediência e honra consigo. Por quê? Ora, se nós lembrarmos algumas coisas da vida de Isaac, por exemplo, lembra-se quando lá em Gênesis 22, Deus falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e você vai sacrificar o teu filho diante da minha presença, diante do meu altar. Abraão levou Isaac. E quando chega lá, Abraão toma Isaac e leva ele e diz para os ajudantes lá: nós vamos lá sozinho no monte, vamos adorar o Senhor. E chega lá, Abraão prepara o altar. Isaac pergunta assim: pai, já tem o altar e tem a lenha, mas cadê o sacrifício? E Abraão, provavelmente enfrentando um dos momentos mais difíceis da vida dele, disse: filho, o sacrifício é você. Fala a verdade. Pergunta assim para o seu vizinho: se você estivesse no lugar de Isaac, o que você fazia? Acho que eu fazia assim: pai, olha aquela nuvem! E saía correndo para o outro lado. Né? Desci o morro, perna para quem te quer. Sabe o que Isaac fez? Nada. Se entregou. Como Jesus, Isaac se entregou diante do altar de Deus. Porque o princípio que está nas entranhas de Isaac é um princípio de obediência. É um princípio de honra. Amém? Fala assim para o seu vizinho: quando você recebeu Jesus, Deus colocou no seu DNA esse princípio de obediência, esse princípio de honra, esse princípio de paz, esse princípio de confiança em Deus. E ele te tornou como Isaac, porque você também é um filho da promessa. Amém? É isso que está nas entranhas de Isaac. Ele carrega isso. Ele obedeceu ao seu pai. Agora, os filisteus não. Os filisteus operam pelo princípio da inveja. Porque quando Isaac semeou e começou a crescer, e se eles tivessem um princípio diferente de vida, eles iriam olhar assim para Isaac e dizer: glória a Deus, Isaac. Glória a Deus pela bênção de Deus na sua vida. Porque talvez, nesse tempo de fome, nesse tempo de dificuldade, você colhendo 100 vezes mais, quem sabe você vai até nos ajudar. Se a gente passar alguma dificuldade, será que Isaac ia ajudá-los? Claro que ia. Então, se eles tivessem um princípio diferente, eles iam ficar felizes. Iam dizer: glória a Deus pelo teu crescimento, glória a Deus por tua prosperidade, glória a Deus por tua frutificação. Isso vem da mão de Deus, mas não é assim o princípio dos filisteus. Os filisteus disseram: aparta-te de nós, porque te tens feito muito mais poderoso do que nós. Cai fora, vai embora daqui. Não queremos você no nosso meio. Isaac falou: ué, só porque eu fui abençoado, pensei que vocês iam ficar felizes. Fala assim para o seu irmão: não conta para ninguém. Mas tem crente que é assim. Se você contar uma desgraça, ele fica quase feliz. E se você contar uma bênção, ele fica mal. E se a bênção for grande, ele vai falar, aparta-te de mim. Aqui não tem ninguém assim, né? Acho. Pergunta aí, você fica feliz? Se eu for muito abençoado, irmão, você vai ficar feliz? Fala assim para ele, porque eu já estava com um pouco de receio de contar tudo para você, mas de repente, se você fica feliz, eu até conto. Princípio de Isaac é um, princípio dos filisteus é outro. Os filisteus ficam incomodados com a bênção de Deus sobre a vida de alguém. E por que eles ficam mal? Porque eles têm inveja. Porque eles estão competindo. Competindo. Mas não, acho que não tem competição em nosso meio, né? Imagina. Não deve ter. E por isso eles brigam. Por isso eles têm inveja. Por isso eles agem por inimizade. E olha o que continuou acontecendo. Versículo 15. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e ali acharam um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa, por isso chamou aquele poço Ezeque, que significa contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram ou brigaram sobre ele. Por isso chamou-o Sitna, que significa inimizade. Partiu dali, cavou outro poço e não brigaram por ele. Por isso chamou Reobote, que significa alargamento. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos nesta terra. Então veja, nossa jornada com Deus, às vezes, podem ter momentos de dureza, de dificuldade. Exatamente quando nós enfrentamos situações assim, de inveja, de contenda, de inimizade. E além disso, os filisteus, além de ter isso no DNA deles, essa inveja, eles procuram entulhar os poços. Mas, por que alguém faria isso? Por que alguém encheria um poço de entulho? Afinal, um poço serve para muita gente beber água. Um poço que tem água é uma bênção, não só para uma pessoa, mas para uma comunidade. Dependendo da situação, para um povo inteiro, para um povoado inteiro. Então o poço era uma grande bênção. Por que eles entulharam? Provavelmente, porque eles não queriam dar o crédito a Abraão. Era mais ou menos assim, o que Abraão fez, vamos enterrar. Vamos apagar. Para que as pessoas esqueçam. Fala baixinho assim para o seu irmão. É que quem vive competindo nunca reconhece os outros. Fala de novo para o irmão do outro lado. Quem vive competindo nunca reconhece os outros. Quem tem inveja não honra, mesmo que seja algo bom. Mesmo que seja uma bênção, mesmo que venha do céu, mesmo que tenha a mão de Deus, além de não honrar, tenta fazer tudo para que os outros não tenham acesso. Porque afinal de contas, se os outros tiverem acesso, a pessoa não vai ganhar o crédito. E ela está competindo, ela quer o crédito. Por isso que se alguém vai bem, os filisteus não ficam bem, ficam mal. Criticam. E geram contendas. E tentam jogar entulho de todo lado. Mas há algo ainda mais, talvez abrangente e ao mesmo tempo profundo, nesse DNA dos filisteus. Porque Abraão estava naquela terra anteriormente. E Abraão tinha cavado poços ali. E Abraão tinha dado nome a estes poços. E Abraão carrega consigo um DNA paterno. Quando a gente fala de Abraão na Bíblia, a primeira coisa, ou a principal característica de Abraão é que ele é pai, né? Por isso Deus diz, teu nome será Abraão, pai de multidões. Então Abraão é chamado de pai. E Abraão até hoje para nós é pai, porque em Cristo Jesus também nós somos filhos de Abraão, amém? Então a principal característica de Abraão é ser um pai. E o princípio dos filisteus, ou o princípio pelo qual os filisteus operam, sempre tenta anular, apagar a memória paterna. Fala para o seu vizinho para ele guardar isso. Fala, os filisteus sempre procuram apagar a paternidade. Diga assim, filisteus e paternidade não combinam. Abraão é pai. Abraão carregava isso. Canaã fora prometida por Deus a Abraão. Então, quando os filisteus entulharam os poços que Abraão tinha cavado, eles estavam dizendo, vamos apagar a influência de Abraão em nosso meio. Não vamos reconhecê-lo. Vamos eliminar a sua memória do nosso meio. Para que esqueçam os poços, esqueçam o nome, esqueçam o que ele fez. E vamos tentar fazer uma outra coisa, para que as pessoas olhem para o que nós fizemos, não para aquilo que ele fez. Então o espírito dos filisteus é um espírito, ou um princípio que desconecta as pessoas com aquilo que foi feito anteriormente. Para quê? Para que não haja conexão, para que não haja reconhecimento, para que não haja continuidade da bênção nas gerações posteriores. Entra um espírito de filisteu, já quebra imediatamente com pais. Espírito de filisteu sempre quebra com paternidade. Fala de novo para você mesmo. O espírito dos filisteus sempre tentam apagar a memória paterna. Por isso, pessoas que agem pela influência do princípio dos filisteus, sempre são pessoas ingratas e egoístas. Eu vou falar de bênção, mas é que eu tenho que falar dos filisteus primeiro, não tem nada a ver com a gente, né? Amém? Mas fala para o seu vizinho, as pessoas que agem pelo princípio dos filisteus, sempre são pessoas ingratas e egoístas. Irmão, você pode cavar um poço e dar de beber na boca, e você pode dar comida, e você pode ensinar, e você pode ajudar, e você pode investir, e você pode se esforçar, que ela vai virar as costas, vai ser ingrata, vai falar, você não faz nada por mim. Você fala, o quê? A pessoa que eu mais ajudei, a pessoa que eu mais investi, aquele para quem eu mais me esforcei. Aqueles com quem eu dediquei mais tempo. E sabe o que vai acontecer? Nesse processo, na continuidade da jornada deles, nem vão citar o teu nome. E ao contrário, vão dizer, olha, graças a Deus eu me livrei. Porque Deus está na minha vida. São pessoas ingratas, são pessoas egoístas, são pessoas que anulam a memória paterna, anulam o que foi feito anteriormente, não reconhecem a graça de Deus, não reconhece quem se esforçou anteriormente, não reconhece quem cavou poço anteriormente, não reconhecem nada. Por quê? Porque estão operando por um princípio de inveja, por um princípio de inimizade, por um princípio de contenda. Princípio dos filisteus. Então, mesmo que as pessoas bebam de um poço, e poço aponta para a unção que é manifesta na vida de alguém, eles não vão reconhecer. Não vão reconhecer. E deixa eu falar um pouco sobre poço. Né? Poço, obviamente, literalmente, no passado, representava a água que dava de beber para todas as pessoas. Jacó cavou alguns poços que no tempo da mulher samaritana as pessoas ainda estavam bebendo, tanto tempo depois. Então o poço é uma graça, é uma unção, é algo que Deus dá a pessoas que vai abençoar muita gente. Amém? Muita gente. Muita gente. E continuar cavando poços significa continuar tendo uma disposição para abençoar outras pessoas. Amém? Fala para o seu vizinho, continuar cavando poços para que Deus encha de água, que é a graça e a unção de Deus, significa continuar tendo a disposição para abençoar muitas pessoas. Continuar com uma disposição de servir ao próximo, de servir outras pessoas com aquilo que Deus te dá. Por isso que nós temos que ser sempre em nossa vida cavadores de poços. Porque Deus vai encher esses poços de água e dar de beber para muita gente. Amém? A responsabilidade de cavar os poços é nossa. Nós é que preparamos as estruturas e tudo mais. E Deus é quem enche de água. Amém? Então, filisteus não reconhece. Além de não reconhecer, eles querem se apoderar de uma herança que não é deles. Hã? Porque quando eles correram lá e disseram, essa água é nossa, eles estão querendo se apoderar de uma herança que não é deles. Aliás, quem opera pelo princípio dos filisteus não tem herança. Guarda isso. Fala para o seu vizinho assim, não deixa escapar não, que isso aqui é importante. Diga assim, quem opera pelo princípio dos filisteus, não tem herança na terra. Diga de novo, quem opera pelo princípio dos filisteus, não tem herança na terra. Ah, mas como não tem, se eles aparentemente vão tomando e tal e lutando? Aham. Mas quando a gente olha na história, eu dei uma olhada na história dos filisteus. Quando Davi venceu Golias, o gigante dos filisteus, eles começaram, principalmente deste ponto que Davi venceu Golias, a declinar como povo e foram desaparecendo. E na história deles não existe explicação de como eles desapareceram. Quem opera pelo princípio dos filisteus não tem herança na terra. Não tem herança na terra. Eles foram dispersos, principalmente do ponto que Davi vence Golias, e nunca mais se reergueram como povo, para que Deus pudesse nos ensinar estes padrões do reino de Deus hoje. Então os filisteus estão lá, brigando, contendendo, invejando. E aí a honra entra em ação. O que Isaac fez? Primeira atitude de Isaac, ele é expulso do meio dos filisteus. Ele desentulhou os poços e deu o mesmo nome que seu pai dera. Fala para o seu irmão assim, isso tem a ver com honra. Deu o mesmo nome que seu pai dera. Então, irmãos, como é que a gente vence o espírito dos filisteus? Com honra. Fala para o seu irmão assim, a unção que você honra é aquela que você tem acesso. Aleluia. Sabe o que Isaac estava fazendo?
Isaac, quando percebeu que todos os poços que o pai dele cavara foram entulhados, ele disse, não, de jeito nenhum, eu vou resgatar a memória de meu pai. As pessoas vão saber que no passado, meu pai passou por aqui, e ele se esforçou, e ele cavou poços, e deixou os poços neste lugar para ser uma bênção mesmo para os filisteus. E então ele começa a desentulhar todos os poços. Ele honrou através do reconhecimento. Amém? Fala para o seu vizinho Isaac, honrou através do reconhecimento. Fala assim, filhos da promessa são filhos de honra. Fala para outro irmão do outro lado aí, honre os poços que foram cavados antes de você. Fala para ele assim, honre o caminho que foi aberto para que você chegasse onde chegou. Fala assim, honre a história passada. Honre os seus pais. Esse era o princípio pelo qual Isaac estava operando. Gálatas 4, 28. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Agora, interessante é que filho da promessa, filho de honra, não entra em provocação. O que acontece? Ele cavou um poço e acharam ali um poço de águas vivas. Uau! E a gente fica pensando, o que será desse poço de águas vivas? Tem várias explicações também, mas uma delas é que poço de água viva é que tinha era um poço de água muito pura, porque era um poço onde as paredes do poço eram impermeáveis, por exemplo, paredes de pedra. Então essa é uma das explicações. Mas, genericamente, um poço de água muito pura. Os filisteus não queriam aquilo. Mas Isaac diz, eu vou resgatar. Eu vou acessar a unção, a graça de Abraão, o meu pai, porque Isaac tem um espírito, um coração de honra. E Abraão tinha um espírito paterno. Então a honra está se encontrando com a paternidade. Amém? Guarda isso que vai ser fundamental para a sua vida, para a nossa vida, para nós entendermos como acessar a bênção de Deus de uma forma poderosa, maravilhosa, muito além das nossas expectativas. Então ele cava um poço ali, achou aquele poço maravilhoso. O que os filisteus fizeram? Foram lá brigar com ele. Brigar com ele. Quando nós honramos, quando nós resgatamos, quando nós nos conectamos com aquilo que já aconteceu, sempre começa a fluir algo poderoso em nossa vida. E os filisteus brigando. Isaac não entrou na provocação. Fala para o seu vizinho, não entre na provocação. Ele podia reagir com a mesma moeda e dizer, vocês estão pensando o quê? Eu não vou abrir mão desse poço. Meu pai que abriu esse poço. Deus prometeu a meu pai dar essa terra. E eu vou ficar nela, vou brigar aqui até morrer. Ele achou o poço, deu o nome, resgatou a memória, honrou seu pai, reconheceu Abraão. Eles brigaram com ele. Ele falou, tá bom. Vocês querem essa água? Pode beber. Fico com o poço, que eu fico com a bênção. Amém? Fala para o seu irmão, e se alguém brigar por algum poço, entrega. Mas fica com a bênção. Fala assim, não fica magoado, nem revoltado, nem entristecido, nem saia correndo para o Egito, nem volte aos padrões passados, nem fique endurecido, nem se torne crítico, nem cínico. Entregue o poço e continue cavando poços. O que significa cavar poços? Disposição de continuar servindo as pessoas. Disposição de continuar sendo uma bênção. Mas alguém vai dizer, mas como você continua com a disposição de querer ser uma bênção para os outros? Se eles brigaram com você, se eles não reconheceram o teu trabalho, se eles...
Eu acho que talvez uma boa resposta é dizer assim, olha, eles agiram conforme a natureza deles e eu conforme a minha. Amém? Fala para o seu vizinho, continue agindo conforme a sua natureza. Você é filho da promessa. Você é filho de honra. Você foi chamado para cavar poços. Fala, e Deus vai te dar graça. E Deus vai te dar estratégias. E Deus vai te dar ferramentas. E Deus vai te dar discernimento. Você vai no lugar certo. Você vai cavar com honra. Você vai cavar reconhecendo. Isso vai ser uma bênção para muita gente. Mesmo para os filisteus que vão invejar você. Eles vão beber água também. Se eles reconhecerem ou não, não tem problema. Continue com a disposição de ser uma bênção. Se eles brigarem pelo posto, deixa com eles. Deus vai te dar graça para cavar muitos outros. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos cavando. Vamos cavando. Aleluia. Profetiza aí para o seu vizinho, porque você é filho da promessa. Todo poço que você cavar, vai brotar muita água e vai abençoar muita gente. Amém? Aleluia. Recebe isso no seu espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Então ele cavou um poço e virou uma contenda, mas ele não entrou na provocação. Filho da promessa não entra na provocação. Ele seguiu. Cavou um outro poço e vieram brigar com ele de novo. Inimizade. É, dentro da terra da promessa. Em Canaã. Eu acho que na segunda vez... Talvez o diabo tentou dizer para ele assim, volta para o Egito, não vale a pena ficar aqui em Canaã, não. Brigaram com ele de novo. O que, que ele fez? Quer o poço? Pega. Não é possível. Isaac é bobo. Isaac é tonto. Não. Ele confia em Deus. Isaac está debaixo de um princípio de obediência a Deus, que é o Senhor de tudo e de todos, que é o Senhor de todo o universo, que é o Senhor de toda a terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E Deus falou para Isaac, não vai para o Egito, fica aqui, porque daqui a pouco eu vou te dar toda essa terra é a tua herança. Fala para o seu vizinho, essa terra é a tua herança. Fica nela. Persevera nela. Não entra nas provocações. Se brigarem, entrega. Se contenderem, não ligue. E siga cavando poços. Então Isaac está vencendo com o princípio que opera nele de honra e de obediência a Deus. E continua cavando poços. Ele cavou um outro poço. E aí, por este outro, não brigaram com ele. E aí ele chamou aquele outro poço de Reobote. Que significa largueza ou alargamento. Como é que isso se aplica à nossa vida? Você tem sido constante. Você tem cavado poços. Você tem abençoado pessoas. Mas pode ser que tenha gente que está invejando, está criticando, está brigando, está pressionando. Não importa, você continua com a mesma disposição. Chega um momento que mesmo as pessoas que invejam, mesmo as pessoas que contendem, mesmo as pessoas que criticam vão fazer assim, olha, melhor a gente parar. É melhor a gente reconhecer que há uma graça na vida dessa pessoa. É melhor a gente reconhecer que tem um unção de Deus na vida dele ou dela.
Fala assim para o seu vizinho, se você continuar fiel, mesmo quem não gostava de você ontem, amanhã vai te dar os parabéns. Quantos creem que isso acontece? Aleluia, Deus é bom. Deus é bom, porque nós somos filhos da promessa. Então ontem tinha uma pessoa rangendo os dentes por causa de você, e você estava até sem dormir pensando, Deus, o que é que eu fiz? Eu não queria magoar aquela pessoa, eu não queria que ela ficasse assim comigo, eu não queria ter contenda nenhuma, eu não queria ter inimizade nenhuma, eu não queria ter essa situação. Mas vai. Jesus passou por isso, nós não vamos passar? Vamos. Mas você continua com a mesma disposição, perdoando, amando, servindo os outros, ali na frente, aquela pessoa vem assim, posso falar com você um pouquinho? Você diz, claro, pode. Não está com raiva de mim não, né? Não, por que eu ficaria? Jamais. Né? Eu só queria te dar os parabéns pelo excelente trabalho que você tem desenvolvido. Muito obrigado, mas a honra toda é do Senhor, a gente não faz nada, somos merecedores de nada. Não, mas Deus usa pessoas e eu reconheço que Deus tem usado a sua vida. Reconheço que tem uma graça na sua vida. Reconheço que tem uma unção na sua vida. Reconheço que Deus está operando através de você. Olha, parabéns, viu? Glória a Deus. Continue assim. Né? Você sabe que eu sempre gostei de você, né? E que nunca falei mal de você para ninguém, né? Olha, você sempre esteve aqui no meu coração. Você diz, então tá. Aleluia. Isaac disse, bom, não estão brigando mais. Nós vamos crescer na terra. O que eu estou querendo dizer, querido, é que vai chegar um momento, por causa da disposição do teu coração, que essas coisas pequenas, baixas, de espírito de filisteu, de padrão de filisteu, como contenda, inveja, inimizade, críticas, coisinhas, vão ficar para trás. Vão ficar para trás porque você opera por um padrão mais alto. Você opera por um padrão mais excelente. E até mesmo quem critica vai parar de criticar, porque vê a tua constância. Você continua cavando poços, Deus continua te abençoando. A pessoa vai falar, é melhor não fazer nada, deixa a pessoa seguir. E vão até te parabenizar. E aí chega um momento em que Deus diz, eu vou te dar largueza. E começa a ter reconhecimento, 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 porta aberta e graça e multiplicação e frutificação. Agora, sem as pressões dos filisteus. Porque Isaac já tinha experimentado uma frutificação tremenda. Semeou, colheu 100 vezes mais. E contendo, inimizade, expulsa ele. Ódio. Agora não. Recebe isso no teu espírito. Está chegando o momento que você vai crescer sem nenhuma pressão. E Deus vai permitir que você ande sem se cansar. Que você corra sem se fadigar. E que você voe. Porque os que confiam, porque os que esperam, porque aqueles que obedecem, porque aqueles que honram são assim. O caminho do justo é assim. Os filhos da promessa andam assim. E quando aconteceu esse momento de Reobote, diz a Bíblia, versículo 23 em diante, depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, o Senhor, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda. Os servos de Isaac cavaram ali um poço. Estava sempre cavando poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaac, por que viestes a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós não te temos tocado, como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Que interessante, hein? Que virada. O rei, com o príncipe, com o chefe do exército, vieram lá e disseram, Deus é contigo e tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam e levantaram-se de madrugada, juraram um ao outro e despediu Isaac e despediram-se dele em paz. E aconteceu que naquele mesmo dia vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe, temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje, o poço da aliança, o poço do juramento. Aleluia. O que eu quero terminar compartilhando com esse último texto que nós lemos é o seguinte, queridos. Existem dois tipos de testes fundamentais para os filhos da promessa. Guarda isso. Para os filhos que são como Isaac. Dois tipos de provas fundamentais. Primeiro teste, a primeira prova é o da honra. Isaac era um homem de honra. Por isso nós precisamos honrar a história, honrar os poços que foram cavados antes de nós. Por isso que nós precisamos ser pessoas conectadas com as gerações. Por isso precisamos honrar os pais e a bênção vai fluir. Primeiro teste é o teste da honra. Primeira prova é a prova da honra. Filisteu não honra ninguém. Filisteu não reconhece ninguém. Filisteu não dá crédito para ninguém. Mas Filisteu entulha tudo, procura apagar a memória, mas Filisteu não tem herança na terra. Guarda isso. Então, o primeiro teste é o teste da honra. Temos que honrar e perseverar honrando. Mas o segundo é o teste do perdão. E esse teste do perdão fala exatamente disso, de dar uma nova oportunidade para aqueles que quiseram apenas contender com você no passado. Pergunta seu vizinho, como fica o teu coração quando as pessoas te contrariam? A gente não pode ser daquelas pessoas que dizem assim, eu perdoo, mas que nunca mais passe na minha frente. Porque aí não perdoou de verdade, né? Então, esses filisteus, eles estavam operando com coisas que eles trouxeram do Egito. Porque a história diz que eles foram mandados por Faraó para a terra de Canaã para servir de mercenários, como mercenários, que assim eram. Mas agora eles voltam reconhecendo que Deus está na vida de Isaac. Eles foram egoístas. E tem muita gente que é egoísta, abre a porta para o inimigo. Mas se as pessoas chegarem e reconhecerem, abra a porta. Sempre ofereça perdão. Amém? Fala assim para o seu vizinho. Romanos diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Oferece perdão. Abre a porta. Dê novas oportunidades para as pessoas. Isaac não somente perdoou, como fez uma aliança com eles. E deixa eu dizer algo aqui. Algumas vezes as pessoas apenas querem pedir perdão. E desculpa, errei, me perdoa. Tá bom, tá perdoado. Outras vezes, elas reconhecem a unção que está em nossa vida. Amém? Fala para você mesmo. Às vezes é só um pedido de perdão. Outras vezes, além do pedido de perdão, há um reconhecimento da unção. Então diga assim, quando há reconhecimento da unção, dá para andar em aliança. Quando é só um pedido de perdão, anda como companheiro.
Amém? Captou? Com quem reconhece a unção de Deus que está operando em nós, em nosso meio, a gente anda em aliança. Se a pessoa apenas falar, ah, então perdoa, eu realmente, você é de Deus, está perdoado. E é por esse princípio que os filhos da promessa precisam operar. Os filhos da promessa são filhos de obediência e são filhos de honra. Por isso, serão abençoados poderosamente e serão muito frutíferos nas suas vidas. Amém? Eu creio, irmãos, que Deus, nessa noite, quer transferir, além, como eu falei, da palavra, do ensino, que é importante, mas eu sinto que Deus quer transferir uma graça. Transferir uma unção, um depósito, uma ativação sobre as nossas vidas para que nós possamos cavar muitos poços e para que todos esses poços brotem com muita água para abençoar muita gente. Quantos querem receber isso? Quantos querem uma jornada assim? Amém? Vamos ficar em pé então, em nome de Jesus. Aleluia. Começa a olhar para a sua vida, para o seu coração. E começa nesse momento a ter uma disposição diante do Senhor, dizendo, Senhor, essa palavra é para mim, isso tem a ver com a minha vida, sou um filho da promessa, se aproprie dessa realidade. Nós não estamos falando aqui apenas de conhecimento, estamos falando de uma realidade em Cristo Jesus. Nós, em Cristo Jesus, somos filhos da promessa, como Isaac. Está escrito isso. Isso é uma palavra viva, não é apenas uma teoria, somos filhos da promessa. E no dia em que nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, Ele colocou dentro de nós um princípio de honra. Amém? Fala para o seu vizinho aí, você tem um princípio de honra na sua vida? Você tem um princípio de honra, creia nisso, querido. O princípio de honra está operando em você. Um princípio de obediência. Talvez você olhe para a sua vida e fale, puxa, mas de fato eu tenho, sei lá, contendido, tenho sido canal de inimizade e tenho invejado. Joga tudo isso fora em nome de Jesus. E assuma a sua vida no princípio de Isaac, no princípio da obediência, no princípio da honra. Esse é o DNA que nós recebemos de Jesus Cristo. Isso não significa ser conivente com os erros das pessoas, isso não significa ser bobo, não significa nada disso. Significa confiar em Deus, significa que nós não vamos entrar em provocação, significa que nós compreendemos que o Senhor em nossa vida é maior do que qualquer coisa, do que qualquer estrutura, do que qualquer bênção que possamos gerar ou que Deus possa gerar através de nós. Significa que mesmo que as pessoas não gostem da gente por qualquer razão, nós podemos continuar amando estas pessoas e podemos continuar pedindo a Deus que nos dê oportunidade de ser bênção para a vida delas. Amém? Por isso que Jesus falou, abençoe os teus inimigos, ore por quem te persegue, não importa. Você carrega bênção, você carrega honra. Por isso que Jesus disse, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se ele quiser arrancar alguma coisa de você, deixa levar, não tem problema. Ele é o Senhor e Ele nos dá muito mais. O que Jesus estava dizendo é, não entra no mesmo nível, não entra na mesma base, não entra na mesma provocação. Nós temos grandeza dentro de nós, a grandeza de Deus. Nosso Deus é um Deus grande. É um Deus grande. E nós podemos continuar no mesmo princípio, na mesma base, no mesmo patamar. Honrando, honrando, honrando. E obedecendo a Deus. Sem voltar para o Egito. Sem ficar pensando que não vale a pena. Sem entortar para padrões antigos. Nada disso, ao contrário. Nós não abrimos mão da nossa herança, não abrimos mão de Canaã, não abrimos mão da terra que com juramento o Senhor prometeu aos nossos pais. Nós não abrimos mão do nosso lugar em Deus, nós não abrimos mão de viver nesse lugar
em paz e em graça, e em prosperidade, em grande provisão. É isso que Deus tem para nós, vitória. Então vamos jogar da nossa vida todo o princípio dos filisteus e vamos assumir quem nós somos: Isaacs, filhos da promessa. Amém? Começa a pensar sobre a tua vida e começa a orar aí no seu lugar, dizer: Deus, eu assumo o meu DNA de honra, eu assumo o meu DNA de obediência, eu assumo o meu DNA de confiança total no Senhor. Aleluia. Não desça ao Egito. Sinto que o Senhor está dizendo para alguns: não desça ao Egito, nem pense em voltar para os padrões antigos. O diabo é que tem dito para você que não vale a pena, mas o Senhor está dizendo: você vai ver o que eu vou fazer com você no meio da fome, no meio da dificuldade. Obedece e semeia para ver 100 vezes mais. Continua cavando poços, que Ele vai encher de água, e vai encher de água, e vai encher de água. Vai ser bênção para muita gente, vai ser bênção para você. E mesmo se tomarem um poço, Deus vai te dar muitos outros, e muita água. Em nome do Senhor Jesus é que eu quero proclamar sobre a tua vida, sobre o teu espírito nesta noite. Captura isso no teu espírito. Esse é um tempo de bênção, esse é um tempo de multiplicação, esse é um tempo de frutificação para muitas pessoas aqui e muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem. É um tempo de milagres e de acontecimentos sobrenaturais. Você não vai entender de uma forma natural ou carnal o que Deus vai fazer com a tua vida. Você só pode entender com o teu espírito. E com o teu espírito você vai saber que é a mão de Deus. É a mão de Deus dizendo: eu passo os meus olhos por toda a terra para me fazer forte na vida daqueles que têm o coração reto diante da minha presença. Pelo espírito você vai receber isso. Pelo espírito você vai entender, mas no natural você vai dizer: seria impossível destas coisas acontecerem, mas elas acontecerão, porque Deus é Deus. E eu proclamo isso sobre a tua vida. Se você tem e está se levantando nesse DNA de honra, nesse DNA de obediência, nesse DNA de alguém que prevalece, que permanece, que persevera no lugar onde Deus te plantou, na terra que Deus te dá, assim será na sua vida. Esses são dias de bênção, esses são dias de multiplicação, esses são dias de grande provisão, e estes são dias em que os teus poços vão transbordar de água, vão transbordar de água. Vai ter água viva fluindo da tua vida, vai ter água viva fluindo no teu ministério, vai ter água viva fluindo na tua empresa, fluindo nos teus negócios, fluindo na tua casa, fluindo das tuas mãos. A bênção de Deus vai ser manifesta de uma forma incomum, incomum nesses dias, em nome de Jesus. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é Deus, e às vezes Ele faz em nossa vida muito além do que nós pedimos ou pensamos. Ele é o Senhor. Aleluia. Eu proclamo que você vai ser uma pessoa que entende honra, que entende conexão, que entende paternidade, que entende que Deus é um Deus geracional, que Deus abençoa de geração em geração. Você vai ser um filho que tem o coração conectado com os pais, um coração convertido aos pais, e você vai ser pai ou mãe que tem coração convertido aos filhos. Você não será uma vida desconectada, você não vai operar pelo princípio dos filisteus, ao contrário, você vai viver honra, honrando e sendo honrado pelo Senhor. Eu proclamo sobre a tua vida que você vai viver o que está prometido em Isaías 61: dupla honra, dupla honra, dupla honra. Diz lá: no lugar da vossa vergonha haverá dupla honra para aqueles que servem a Deus, para aqueles que são ministros do Senhor, para aqueles que fizeram a decisão de servir a Deus com todo o coração. Dupla honra e uma descendência bendita. A tua descendência espiritual será bendita, a tua descendência natural será bendita. Os que descenderem de você serão chamados benditos do Senhor. E mesmo as pessoas que não compreenderam a tua vida, quando você estava obedecendo a Deus e honrando a Deus, vão reconhecer e vão dizer: nós temos visto que a mão de Deus está em sua vida. Nós temos visto que você é bendito do Senhor, você é bendita do Senhor, e eles vão louvar a Deus por sua vida e pela excelência que está na sua vida, e eles vão louvar a Deus pelas obras que Deus realiza através da sua vida, e vão louvar o Senhor pelas muitas coisas que Deus vai te dar graça para fazer, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Chora, carabalabas. Aleluia. Tem um texto em Números capítulo 21. Eu quero só que você ouça e receba isso no seu espírito. O povo de Israel se ajuntou num lugar, e ali eles entenderam que Deus havia liberado graça, bênção, vida, água no passado. E eles começaram a cantar um cântico que dizia assim: brota, ó poço. Isso parecia algo absolutamente simples, mas era algo poderoso e espiritual para Israel. A Bíblia diz em Números 21, 16 e 17 o seguinte: partiram dali para Ber, e este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico, dizendo: brota, ó poço, cantai dele. E nessa noite eu quero fazer algo profético. Nós queremos declarar essa palavra sobre a tua vida. E nós queremos a uma voz dizer: brota, ó poço da nossa vida. E vamos cantar e vamos proclamar isso. Que os poços da sua vida vão brotar e vão dar muita água. E sabe, as pessoas vão proclamar no futuro o que Deus fez através da sua vida, e vão cantar sobre isso. Você pode receber isso no seu espírito. Coisas tão preciosas Deus quer fazer através da tua vida. Ele vai fazer tanta água jorrar, tanta água brotar, que as ações de Deus através de você vão virar músicas de adoração a Deus. Você pode imaginar alguém daqui a 10 anos cantando ao Senhor e dizendo: nós sabemos o que aconteceu em 2014 e você foi participante disso. Pessoas daqui a 20 anos, se Jesus não voltar, cantando e dizendo: nós lembramos do que aconteceu em 2015 e você foi participante disso. Pessoas lá na frente cantando: nós lembramos o que aconteceu em 2014, em 2015, em 2016. E eles estão adorando ao Senhor pelos grandes feitos do Senhor, e você foi participante disso. Quando Israel se ajuntou naquele poço, eles cantaram um cântico dizendo: brota, ó poço, cantai dele, cantai sobre ele. Essa noite nós queremos proclamar isso sobre a tua vida. Os teus poços, que serão muitos, vão brotar para a glória de Deus. Amém? Quero chamar os pastores aqui.